Muito boa tarde, amigos. Está começando o Craque CBN de hoje. Daqui a pouco nós teremos a transmissão da última rodada da Série B do futebol nacional. O bicho está pegando. Quatro times aí brigando desesperadamente por duas vagas no páreo. Pela ordem, Bahia, Vasco, Ituano e Sport. Remotas chances do Sport, mas o Sport ainda tem uma chance matemática de conseguir o acesso para a primeira divisão. Isso é muito difícil. O Sport tem que ganhar o jogo do Vila Nova e ganhando, revertendo o número de gols de diferença hoje para o Bahia, que é de 7. Então o Sport tem que fazer gols, o Bahia tem que levar gols do CRB para que o Sport possa inverter essa situação, mas está muito difícil. De qualquer forma, será uma rodada que promete muita emoção. Ontem, a despedida do Náutico. O Náutico terminou perdendo para a Ponte Preta nos aflitos por 1-0 no jogo, que estava já, claro, focado para o ano que vem. E o responsável pelo futebol do Náutico no ano que vem será Rodolfo Moreira Neto. E eu queria, inicialmente, Rodolfinho, que você passasse, né, para os ouvintes. Quem é você? De onde você surgiu? Qual foi a tua aspiração? E por que você resolveu focar a sua linha de ação de estudos no futebol? Boa tarde, seja bem-vindo ao Craque CBN.
Boa tarde, Léo. Tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite. Léo, é um momento difícil, mas um momento também de oportunidade. É um momento de oportunidade em que eu vejo a condição, mesmo num cenário de recursos mais escassos que em relação a 22, mesmo no momento de grande e justificada desconfiança da torcida, a possibilidade da gente desenvolver um trabalho coeso, um trabalho pautado em convicção e processual. E por que eu faço parte do time que está desenvolvendo esse trabalho? Eu sou um estudioso do futebol há muito tempo, né? Tenho uma década aí de estudos formais e talvez mais alguns anos de estudos informais do futebol, alguns cursos na área de gestão, Universidade de Futebol, Federação Pernambucana de Futebol, análise de desempenho, interpretação de dados associados ao futebol, né, os analytics, e vivi algumas experiências práticas, a mais relevante e duradoura delas como analista de desempenho do América do Natal, na temporada de 2020, residi no setor do clube, né, algo que potencializou muito esse conhecimento, porque é um ambiente onde se respira futebol. Então, tendo essa estrutura como uma moradia, né, como outros profissionais já tiveram, você acaba absorvendo muita coisa inerente ao dia a dia de um clube. Já tive a oportunidade de ver de perto o funcionamento de clubes bastante estruturados, bastante pautados em projetos também. Cito, por exemplo, uma imersão de um dia que fiz dentro do Palmeiras, né, Sociedade Esportiva Palmeiras, a convite do ex-executivo do esporte em 2012 e gerente de futebol do Palmeiras desde 2014, Cícero Souza. Publiquei uma pesquisa que tratava da eficiência das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, pautada no uso de jogadores. E essa pesquisa foi muito bem recebida na ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Acabou gerando as oportunidades, entre elas, a de fazer esse benchmark no Palmeiras, de passar um dia dentro do Palmeiras entendendo os processos associados ao futebol profissional e de base. Eu acho que é uma experiência suficiente para justificar o investimento do Náutico no momento, sabidamente uma função diretiva, remunerada, e que eu acredito que é um pontapé inicial para a profissionalização integral do futebol do clube. O fim, o começo do fim de uma era abnegada e que vejo de total sinergia e adequada ao momento em que concilia essa visão de mercado, essa visão processual, somada à credibilidade e à expertise de Ney Pandolfo, que carrega com ele, né, uma bagagem como executivo mesmo, mas de um ex-atleta, primeiro de tudo, depois de um ex-auxiliar, né, de grandes clubes como Santos, Palmeiras, acompanhando sobretudo o Vanderlei Luxemburgo, e com uma visão também muito voltada para a base, através do meu par, Léo Portela, que passou um ano trabalhando, dirigindo a base do Náutico, e vem para somar esse processo nesse tripé de base, mercado e credibilidade.
Você falou que chega no momento em que o Náutico está com muitos problemas. Eu tive essa oportunidade em 96, e pode crer, Rodolfo, eram muito maiores os problemas. Muito maiores mesmo. O Náutico não tinha dinheiro para nada, para gerir nada. E o Náutico está, apesar dos problemas que teve nesses últimos tempos, nesses últimos anos, na gestão do Edno / Diógenes, salários em dia. Coisa que era o principal. Imagina você perder toda a sua energia que você tem, focar todos os gestos que você faz dentro de um clube, pra, quando você devia estar montando o time, contratando jogadores, para fazer receita. Tanto que eu virei gerente de marketing. Eu saí quase. Eu fiquei gerente de marketing de futebol porque eu tinha que gerar dinheiro, gerar receitas. E aí eu vendia placa de publicidade, vendia cadeiras. Mas quanto mais dificuldades, mais a gente aprende. E acho que você tem uma chance agora de crescer muito, porque você está no momento turbulento no Náutico. Vai apressar um pouco mais esse aprendizado. Você pensa assim?
Entendo. Eu acho que a curva de aprendizado, ela sempre se potencializa nesse cenário, né? Quando você chega no desconforto, e eu acho que essa condição remunerada, ela potencializa isso. Porque quando você vem de uma forma abnegada, existe uma justificativa natural para qualquer... Eu não vou citar nem a questão do alcance de resultado, porque mesmo o trabalho bem feito no futebol não garante esse atingimento, ainda que ele seja uma obrigação. Mas ele traz uma justificativa até para o mau uso dos recursos. Né? A diferença entre a eficiência e a eficácia, eu acho que no futebol a gente despreza muito essa eficiência em detrimento da eficácia, sem entender que a perenidade da eficácia, ela vem desse uso eficiente de recursos, de uma estrutura que é muito boa, quando você compara com a concorrência do Náutico em 2023. Né? Como falei, o time do América do Natal, né, vivi no CT do clube, e hoje, comparando com a estrutura do CT do Náutico, eu posso dizer que é uma estrutura muito aquém. Quando você compara, por exemplo, com o Botafogo da Paraíba, que é um clube com uma tremenda expertise no mercado de Série C, pelo tempo que lá habita, também não existe o estrutural que o Náutico provém. E lógico que, mesmo nesse contexto, melhorias estão diagnosticadas, né? Existem pontos que a gente precisa corrigir, aperfeiçoar. E dentro desse raciocínio de integração entre áreas, de uma visão sistêmica do departamento, eu acho que há uma aderência muito grande ao que você disse, do aprendizado ele acontecer em uma progressão geométrica. Né? A cada dia você está fazendo mais associações que te permitem perceber microproblemas, né? O macro a gente já tem diagnosticado e cabe agora um diagnóstico muito preciso da parte micro que a gente possa identificar, administrar e a nossa expectativa é de conseguir resolver.
Um ponto que eu acho que vocês saíram na frente foi na renovação do Dado Cavalcante. Pô, o cara pede de 6-0 do Novo Horizontino e permanece no cargo. A minha tese de muitos longos anos que eu defendo, Rodolfo, é não se limite treinador por resultado, imprensa ou torcida. Demite-se o técnico quando você olha, você que está dentro do clube, não sou eu aqui fora não, você está dentro do clube, você olha vestiário, você olha acima da linha do horizonte e você vê que pode crescer, que ele pode melhorar, evoluir. Vocês sentiram isso no Dado e por isso o Dado permaneceu?
Eu gosto muito de usar referências que deixem claro qual é o racional de evolução de um treinador, sabe? Se você pega, por exemplo, o Muricy Ramalho, Muricy, um cara extremamente criterioso, tricampeão brasileiro, mas antes do primeiro tetracampeão, né, três com São Paulo e com Fluminense, e antes de qualquer um desses títulos, ele foi vice-campeão de uma maneira bem dolorosa lá com o Internacional em 2005, venceu a Libertadores em 2011, mas antes disso também perdeu a com São Paulo em 2006, um Renato Gaúcho que tem títulos de Copa do Brasil, mas antes dos primeiros perdeu a final com o Vasco para o Flamengo, tem Libertadores no currículo, mas perdeu antes da primeira uma com o Fluminense para a LBU lá em 2008. E tem situações, né? De Nelson Batista no Esporte, que veio rebaixado de Corinthians, desprestigiado no mercado, e o Esporte abriu essa porta no Nordeste. Então, quando você abre mão de um treinador que viveu uma corrosão de processos, que viveu, vamos colocar assim, um fracasso esportivo, né? Quando você coloca qual seria o principal objetivo, no caso de Dado era uma permanência, você está abrindo mão de todo o aprendizado, de todo o diagnóstico que foi feito nessa jornada. E você tem Dado, um profissional já bastante experiente, ainda é um cara novo, mas bastante experiente, extremamente diligente. Essa semana de agora no CT foi difícil de várias formas, né? Até no tocante ao moral de grupo, no tocante à debandada de vários atletas. E a postura de Dado, né, de manter assim, um olho extremamente crítico a tudo, desde os processos de análise de desempenho, ao comprometimento com o programa de treinamento, a importância de você conciliar as duas coisas, visando trazer o máximo de condição para os atletas na partida contra a Ponte Preta. Isso, para mim, assim, valida por completo a decisão que tomamos conjuntamente de manter o Dado, né? Um cara que, sobretudo, tem um fit muito grande com o que o clube quer fazer, né? Dado é um cara servo, um cara escravo dos processos de análise, de um processo de filtro nas contratações, de um debate multifacetado que considera características técnicas, táticas, físicas, psicológicas, culturais. A gente tem trazido uma matriz muito rica para o filtro das contratações. Eu digo com frequência, né, que é muito importante você ter uma lista de vetos a nomes do mercado, não porque esses nomes não necessariamente sejam bons, mas porque nem todos vão se adequar a diversas características que você tem, desde as financeiras, restrições orçamentárias, até as de modelo de jogo em si. Então, se essa lista de nomes, ela não, de vetos, ela não for maior do que a lista de contratações efetivamente realizadas, é porque tem algo errado no processo, né? E você tem que ser diligente em qualquer situação, sobretudo nessa que o Náutico vive de uma limitação severa de recursos e de um compromisso muito grande com o acerto, até pelo volume maior de contratações que tende a acontecer em função desse aspecto que a gente trouxe, de um rebaixamento, de uma reformulação do grupo, em alguns casos voluntária por causa de atletas, vários pediram para sair, isso é de conhecimento do acompanhante, e nessa soma de aspectos eu vejo um Dado um cara capacitado e sobretudo desejoso de fazer parte dessa reformulação e desse reerguimento do Náutico.
A declaração do Dado anterior ao jogo contra a Ponte, ele dizia, o Náutico não pode repetir os erros que cometeu nesse período. Ele falou para mim, um deles foi a mudança de treinadores, né? Ele disse que o Náutico era uma colcha de retalhos e que teve 5 pedacinhos de pano. O primeiro pedaço foi Hélio dos Anjos, depois Felipe Conceição, depois Alberto Fernandes, depois Elano e depois ele, Dado Cavalcante. Você, com menos de 20 dias no clube, acredito eu, conseguiu já detectar quais são esses problemas que não podem ser repetidos em 2023, Rodolfo?
Eu disse a Dado no início dessa semana que a nossa luta, né, sobretudo a dele na figura hiper exposta, que é a do treinador, ela é contracultural. Porque o Náutico não inicia e termina uma temporada com o mesmo treinador há quase 20 anos, o último foi Zé Teodoro em 2004, e não é que antes disso fosse comum. Né? 2004 é o cometa Halley. Você vê passar uma vez e não sabe quando vai ver de novo. E a gente não quer, a gente não vê a manutenção do treinador ao longo de toda a temporada como fim, e sim como meio para se alcançarem resultados. Essa coxa de retalhos, ela é muito pertinente, porque quando você faz uma pré-temporada, quando você monta um elenco com base em 10 de um treinador, você prescinde desse nome em favor de outro, ainda que, eventualmente, essa troca ela possa ser pensada, aí você abre mão das poucas variáveis controláveis que existem no futebol. Você está se expondo ao risco do elenco não responder bem ao modelo de jogo do treinador em questão, ou aí, se o modelo for similar, de não responder bem ao programa de treinamento desse treinador, a rotina implementada por ele em situações que, numa pré-temporada, são mais fáceis de adaptar o grupo, de educar o grupo. Então, a gente vê essa questão da continuidade como um diferencial, tanto pela questão do modelo de jogo, né? Não dá para ter um modelo se você tem trocas sucessivas, e a prova disso é esse Náutico amorfo, né? Uma sobra do que cada treinador deixou, e você não consegue identificar uma característica forte, uma característica marcante do time, se é um time de força, se é um time de transição, né? Se é um time de cadência, e isso se refletiu nas atitudes de mercado também. Isso claramente esteve associado ao mercado que o clube fez, sem perfil, aleatório em vários sentidos e, eu diria, sem timing. Né? A filosofia que eu carrego é de que existem janelas na temporada e essas janelas elas demandam atuações diferentes. Existe um momento de você ser mais quantitativo, existe um momento de você apenas corretiva, existe um momento em que talvez contratar não faça mais sentido, ainda que seja burocraticamente acessível, né, esteja dentro do regulamento de competições. E quando você olha, né, o que aconteceu na temporada, pega, por exemplo, a derrota para o Londrina, o Náutico teve dois gols sofridos, depois de sair na frente, em erros dos estreantes. Thiago Lemos, que é um lateral extremamente adequado para a competição da Série B, já tem algumas Séries B em disputa. E Souza, que é um cara extremamente técnico. Um jogador que sempre foi conhecido pelo refinamento técnico e que ainda assim, na partida em questão, comprometeu diretamente com um gol sofrido. Isso não é algo que diminui o atleta. Eu diria que é muito mais um erro de janela. Se você volta algumas edições de Série B no tempo, a gente vai ver isso como um padrão de comportamento, tá, das equipes que põem essas contratações mais tardias. Eu poderia citar aqui exemplos de jogadores com passagens no futebol pernambucano, não necessariamente atuando nele. Elivelto Nogueira pelo Vila Nova, jogo contra o Sport na Série B 2019. Matheus Quaresma, que é um lateral esquerdo que está hoje em Portugal, um patamar bem acima, que teve uma falha no jogo contra o Santa Cruz em 2017, na sua estreia, e não voltou mais a jogar. Trazendo para o Náutico novamente, Bustamante, volante, aquele boliviano na Série B 2020, naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que demitiu o Gilson Kleina. Então isso é um padrão e necessariamente ele não é uma regra, né? Não é algo travado em pedra, que você não pode trazer contratações mais tardias. Marco Antônio, por exemplo, em 2016 do Náutico, foi algo extremamente positivo na potencialização de rendimento do time. Mas essas contratações, elas têm que ser adequadas e pensadas, né? Na mitigação de risco, na capacidade do time absorver esse jogador, na capacidade desse jogador potencializar algumas características ou de resolver problemas que o elenco não tenha podido resolver. E esse tipo de filosofia, ele está sendo discutido constantemente. A gente está formando uma tese de mercado em que a gente quer atuar. Nossa ideia é ser fiel a essa tese com a convicção de que ela foi pensada, de que ela foi, assim, com diversas considerações e de que com esse segmento a gente vai conseguir fatalmente alcançar os resultados que a gente pleiteia.
O Roberto Fernandes me passou uma mensagem ontem à noite, após o jogo do Náutico contra a Ponte Preta, dizendo o seguinte: o Náutico termina a competição com 8 vitórias. 4, ou seja, 50%, foram comigo e sem reforços. O time base era Perry, Tássio, Carlão, Bispo e Tavares, Djavan, Ralf e Jean Carlos, Robinho, Amarildo e Pedro Victor. No fim, o melhor aproveitamento dentre os 4 técnicos que dirigiram o clube, ele coloca Flávio Conceição, Roberto Fernandes, Elano e Dado, foi o dele, Roberto Fernandes. Bom, não tem como você julgar de fora, você estava dentro, você chegou agora no Náutico. Mas essa coisa dos reforços tardios aos quais você se referiu, o Náutico teve... Só para citar alguns, né? Ferraz, Jobson, Souza, meu Deus, quem mais chegou na reta final? Houve vários, né? E que foram reforços que seriam substanciais para a mudança do time, para o crescimento do time, né? E eles não, o Roberto não pôde utilizá-los. O que fazer para evitar que isso volte a acontecer? Primeiro, eu vou lembrar 2017, Rodolfo Moreira. O 2017, não coincidentemente, não foi uma mera coincidência, foi uma constatação. O Náutico teve a segunda pior campanha, a pior foi desse ano, porque ele termina com 30 pontos contra 32 pontos de 2017 e foi rebaixado. Os técnicos do Náutico em 2017 foram também 5 treinadores. E olha que coincidência, o primeiro desses 5 foi exatamente Dado Cavalcante. Aí o Náutico tira Dado, traz Milton Cruz, passa por lá Valdemar Lemos, Beto Campos e finda com Roberto Fernandes. Veja, existe uma corda que é difícil segurar quando ela está prestes a arrebentar, porque a pressão é muito grande por parte da torcida e da crônica esportiva. Como é que vocês se blindam disso? Como é que vocês vão fazer para, por exemplo, o Náutico faz campeonato estadual, não consegue chegar, sei lá, à final do campeonato, aí vai para Copa do Nordeste, não consegue galgar a fase, aí vai para Copa do Brasil, cai fora no primeiro confronto. Como é que você segura para a campanha da Série C? Como é que você faz isso? Como é que você blinda isso aí, Rodolfo?
A gente tem que considerar campo os diversos cenários, tá, Leandro? A gente já viu várias coisas acontecerem nesse formato de calendário mais recente, que a Copa do Brasil passa a ser diferente do que foi no passado, quando os times da Libertadores não estavam, quando a Copa do Nordeste passou a ser forte novamente, e o Náutico já viveu várias posições diferentes. Já passou a ser habitual cair na primeira fase, mais recentemente atingir duas semifinais. No Campeonato Pernambucano conseguiu levar o patamar também. E nós temos objetivos traçados, a nível de resultado e a nível de uso de recursos para essas duas temporadas. A gente vai, institucionalmente, vai estar detalhando isso ao longo dessa semana, que se inicia amanhã, hoje, no domingo. E, penso eu, tá, a gente não pode estar temeroso, né, e pensando em processo, em agindo, sobretudo, no receio do pior cenário. Esse pior cenário, ele é considerado. Sobretudo porque o orçamento com o qual trabalhamos hoje, ele é pautado no que existe de garantido para 2023. A gente não está aqui trabalhando a montagem de elenco pensando em classificações que eventualmente venham acontecer, em venda de atletas da base, como aconteceu no passado. Esses são objetivos que temos, né? De ter uma comercialização dos jogadores formados na casa, de ter classificações extremamente vantajosas, financeiras, esportivamente para o clube. Agora, a gente não pode trabalhar nem com esse melhor cenário, né, antecipando situações que já no passado prova que podem não acontecer, mas também a gente não pode deixar que o temor, né, dessas desclassificações, desse não atingimento de resultados, alto processo. Nós temos que ser assertivos pensando no modelo de jogo e na nossa convicção de que o segmento desse modelo vai nos levar ao atingimento que nós planejamos, que a torcida fez e que o clube precisa. Essa é a nossa convicção.
Nós vamos para o intervalo, vamos falar da Bet Nacional, vamos falar da Prefeitura de Paulista, da GM, e nós vamos voltar na segunda parte do programa. A gente aborda a questão da base. O Náutico teve de 7 a 8 garotos da base no último acesso de 2019. O Náutico tinha 7 a 8 garotos que subiram o time, tiraram o time da Série C e subiram para a Série B. E a gente vai falar sobre a base alvirrubra dentro de instantes aqui no Crack CBN deste domingo.
Intervalo.
Com o Crack CBN no deste CBN. Domingo, recebendo Rodolfo Moreira Neto, o novo diretor remunerado do Clube Náutico Capibaribe, vai estar à frente do futebol. Como é que vai funcionar isso, Rodolfo? Vocês vão fazer uma live nessa semana explicando detalhadamente, mas eu não preciso ser detalhadamente, não. Quero saber o seguinte: quais são os seus poderes e os seus deveres? Quais são os seus direitos e deveres nesse cargo que você está exercendo agora no Náutico? Qual é o teu limite? Se você chegar a indicar um jogador, esse jogador será efetivamente contratado, ou você vai dar satisfação a algum diretor, ao Léo Portela, ou ao outro que está sendo convocado, são colaboradores, até mesmo o Ney Pandolfo, que é o executivo, ou você se retrata apenas ao presidente Diógenes Braga?
Boa tarde, Léo. O formato, como eu falei, primeiramente, ele é convergente nas áreas que a gente quer atuar. Temos Rei, temos Léo, temos eu e Dado Cavalcante com sua comissão, né, o peso auxiliar do Dado, extremamente organizado, extremamente participativo e agrega muito ao processo. E não existe hoje essa figura que decide. Nós temos, primeiramente, um orçamento vindo da presidência, com o qual o futebol deve ser tocado, e o processo tem que ser adequado a esse orçamento. Feita essa consideração, o processo funciona de forma compartilhada entre, vou repetir, Ney Pandolfo, Léo Portela, Rodolfo Moreira, Dado Cavalcante e o seu auxiliar Pedro, e o Centro de Inteligência do Náutico, né, o Centro de Inteligência que nós vemos com um tremendo diferencial em todos os aspectos da temporada de 2023. E acontece, sim, do Rodolfo, do Ney Pandolfo, do Dado Cavalcante, trazerem à mesa nomes que são debatidos mediante um descritivo, né, de carências posicionais. Precisamos de tantos meias, tantos volantes, precisamos de X extremos. E cada, né, dentro desse quantitativo, de um certo número de volantes, por exemplo, cada volante que nós mapeamos quantitativamente vem acompanhado de um descritivo técnico, tático, físico, histórico, psicológico, e pensado numa função a ser exercida dentro de campo ou num conjunto de funções. Isso é um diferencial tremendo para a gente mitigar qualquer risco, né, e não é uma garantia de que seremos 100% assertivos, não é uma garantia, na verdade, de qualquer percentual. mas a gente tem a convicção e o entendimento de que isso mina a possibilidade de errarmos, porque fica muito mais fácil descartar nomes. Isso é algo muito fundamental no processo. Quando você tem um nome oferecido por um empresário, isso é natural, a gente não quer reinventar a roda do mercado, a gente quer simplesmente tornar o processo de atuação no mercado processual. Né? Então, quando um nome é nos oferecido, né, quando a gente coloca um nome na mesa, a gente tenta enquadrar esse nome mediante esse grupo de características. E é óbvio que, em muitas ocasiões, nem todas elas vão ser supridas. Eu poderia jogar aqui nomes incontestáveis, no enquadramento técnico, tático, físico, que não vão se enquadrar na primeira premissa, que é orçamentária. Não adianta estar concorrendo em nichos que não competem ao Náutico hoje. Não por questão de grandeza, mas por ordem estrutural, ordem de receita. A Série C, ela se limita nisso. E dentro dessa adequação orçamentária, a gente precisa encontrar a melhor conciliação de nomes que tenham o máximo de integração com esse descritivo. Né? Talvez um dos nomes comprometa mais taticamente, e aí a gente, tendo esse diagnóstico, fica muito mais fácil direcionar os trabalhos de treino, né, de análise, para potencializar o jogador que carece de uma ou duas características. Fica muito mais fácil você trabalhar a gestão desse grupo, né, sobretudo na figura do treinador Dado Cavalcante e nos direcionamentos dele para a sua comissão. E, por fim, eu diria que esse talvez seja a nossa principal filosofia, é de que a contratação, né, o sucesso dela, ela não acaba na contratação em si. A gente pega, de novo, vou recorrer a exemplos extremos, né, porque eu acho que eles são mais didáticos. Mas a gente teve, na história recente do futebol, um Real Madrid, lá no começo dos anos 2000, que até hoje é a única equipe a ter tido uma escalação no mundo com três bolas de ouro simultâneas, né, no time ouro inicial. E ainda assim, esse Real Madrid ficou muito aquém de outras equipes que tinham uma filosofia de mercado, de jogo mais definida. Porque a contratação, ela não acaba aí. Né? Você não pode simplesmente trazer o atleta, jogar ele num contexto aleatório, sem considerações prévias a respeito da capacidade desse nome performar, e deixar o processo, né? E aí ele deixa de ser processo, na verdade, deixar o futebol correr por si só. Existe uma necessidade de você acompanhar os fundamentos pelos quais esse atleta foi trazido para potencializá-los, de entender quais são as deficiências desse atleta, né? E todo atleta precisa dar autocrítica. Todo atleta ele pode ser potencializado. A gente tem, no caso de Dado, um tremendo exemplo de como fortalecer elenco sem recorrer ao mercado, que é o João Ananias, lá em 2014, o João subiu da base do Náutico como lateral direito, foi lançado lá pelo Valdemar Lemos, no Pernambucano, de 2012. Não conseguiu dar uma resposta inicialmente. O Náutico emprestou, em 2013, ao futebol de Trinidade e Tobago. Ele volta como lateral direito, naquele jogo lá da Ilha do Retiro, na Copa do Nordeste, de 2014, que o Náutico vence, quebrando um tabu de quase 10 anos sem vencer na casa do rival. Ele surge de um passe do João Ananias, jogando na lateral direita, fazendo, né, um corte para dentro, mas foi um lance, né, um recorte isolado do atleta na posição. Ele não, novamente, não conseguiu ter uma sequência, não conseguiu dar a resposta necessária. Após o Lisca, né, que sai ali em maio de 14, o Náutico teve o Sidney Moraes até chegar à primeira passagem de Dado, e o Dado puxa o João Ananias, né, que vinha sem jogar, para um primeiro volante, onde ele teve uma puta de uma adequação, um cara que se tornou um dos principais nomes da Série B em diversos indicadores, desarme, pressão exercida sobre o adversário, né, perde pressão, né, que a gente viu ontem sendo executado muito bem pela ponte do Hélio. E, infelizmente, o jogador depois veio até uma séria lesão no ligamento cruzado, que comprometeu muito esse desenvolvimento. Mas esse entendimento de onde um atleta pode render mais, ele muda a carreira de um atleta e muda o patamar de uma equipe. A gente tem o Elias, ex-Corinthians, do Flamengo, que passou no Náutico lá em 2006 como um atacante. Para você ter ideia da descontextualização, ele chegou no Náutico anunciado como o Robinho dos Aflitos. Né? Ele tinha um porte físico bem parecido com o Robinho, que na época estava no Real Madrid. E anos depois ele surge na Ponte Preta como um volante que pisava a área, vai para o Corinthians e fez o que fez no Flamengo. O Elton, centroavante, que jogou no Náutico, foi artilheiro do estadual em 2013, subiu para o Sport em 2019. O Elton, foi o contrário, o Elton era um volante, jogou no Santo André, com o próprio Roberto Fernandes, que você mencionou, como um volante, e depois surge no Vasco lá em 2009 como um tremendo centroavante, né, e a gente viu aí nos últimos 3 anos a capacidade dele, está até hoje na Série B. Né? Um cara que extremamente perene no mercado, rendimento, a cota de gols bem considerável. E é isso que a gente quer, é ter esse entendimento de como potencializar os nossos atletas com a ciência de que, além da contratação assertiva, a gente vai precisar ter um direcionamento no dia a dia muito assertivo. Sobretudo em momentos de baixa, sobretudo quando as derrotas acontecerem, quando as nossas convicções forem naturalmente questionadas, isso vai acontecer e a gente está muito convicto dos processos de blindagem, do que a gente precisa fazer para que dentro de campo, para que o ambiente interno, ele possibilite, né, ele condicione os atletas a terem a melhor condição para performar dentro de campo.
É, você falou vários assuntos aí juntos, né? Você falou de jogadores que jogaram numa posição e se adaptaram a outra depois e seguiram. Vou dar o exemplo do Sangalete no Esporte, que era zagueiro e virou volante. Aí mais atrás você tem o Leandro, que era lateral direito e virou zagueiro. Ricardo Rocha começou na lateral direita, também virou zagueiro. São adaptações que terminam acontecendo, mudanças que acontecem ao longo dos tempos. Você falou também sobre esse grupo que vai comandar o Náutico, como o Náutico vai funcionar. Deixa eu te passar como era quando eu fui para aí, para o Náutico. Tinha uns sete diretores, eu era um dos sete, mas praticamente três compareciam ao clube diariamente. E os três decidiam juntos. Se tivesse só dois, decidiam dois. Se tivesse um só, decidiam um só. Um outro ponto fundamental era como contratar. Hoje você tem analista de desempenho, você já foi analista de desempenho recentemente, você tem informações de tudo quanto é tipo na internet, né? Você pega tudo que você quer pela internet, você tem uma condição melhor de ver vídeos, de ver atitudes, de ver jogos envolvendo o cara que você está querendo contratar. Pois bem, na época que eu fui contratar jogadores para o Náutico, eu passei um mês em São Paulo, morando em Guarulhos, no hotel em Guarulhos, ia para Rapidão Cometa, do Américo Pereira, de manhã, e saía de noite, cruzando informações, perguntando a um e a outro quem jogava melhor. Vou dar só um exemplo. Eu fui em Mojimirim e conversei com o Wilson Barros, e perguntei quem era o cara no Guarani. E ele falou de um jogador para ser contratado, o Mauricinho. Fui no Mojimirim e perguntei quem era o cara... fui no Guarani e perguntei quem era o cara do Mogi, e me indicaram um zagueiro que foi vendido por R$1 milhão naquela época. O cara era muito caro, eu terminei trazendo o Luiz Simplício a contrapeso. E fui pro Juventus perguntar quem é que estava bem nos times da capital mais fortes, e Basílio, que foi o autor do gol do título do Corinthians em 77, ele me indicou Douglas, um garoto da base do São Paulo. Aí eu fui pro São Paulo, conversei com o Muricy Ramalho, que era auxiliar técnico do Tele Santana, e o Muricy deu as melhores referências sobre o Douglas. Eu tinha a opinião do Basílio, tinha a opinião do Muricy, e falei, vou levar esse garoto. Conversei com ele, tete a tete, olho no olho. O grande lance de uma contratação, eu tenho até vontade de escrever um livro sobre isso, A Arte das Contratações, é o olho no olho, porque você extrai, numa entrevista como eu estou fazendo com você, embora não estejamos numa entrevista presencial, mas eu conheço você, já conheci você, você tira a verdade do cara. Então o Douglas mostrou que teria comprometimento nesse papo que eu tive com ele para vir pro Náutico. Mesmo assim, com todos esses pontos, Givanildo, o treinador, foi contra. E eu liguei para o Américo e disse para o Américo que ele queria levar o Douglas, queria trazer o Douglas aqui para Recife. Américo disse, traga. Aí, quando eu falei com o Givanildo falou não. Ele falou, pode até trazer, mas ele não vai jogar. Aí eu liguei para o Américo. Américo enviou Givanildo para São Paulo. Givanildo foi com uma raiva tremenda para São Paulo. Chegou lá no Morumbi, conversou, levei ele para conversar com o Basílio, depois levei na Rua Javari, depois levei ele para o Morumbi. Ele conversou com o Muricy, e aí o Muricy deu as melhores referências para ele, e foram contemporâneos, né? Tanto o Basílio como o Muricy. O Basílio jogou com o Givanildo. E aí ele chama o Douglas. E a entrevista dele é curta e grossa. Você vai para Recife para namorar ou para jogar futebol? Ele disse outros termos lá. E aí o Douglas, não, professor, eu quero jogar futebol com esse tal, veio. E foi um grande jogador, jogou um grande campeonato com a camisa do Náutico. Como é feito hoje esse cruzamento de informações? Você consegue contratar o comprometimento do jogador num papo que você tem com ele, necessariamente, ou você, pelo telefone, você confia e você pode trazer um jogador em que você não precisa entrevistar presencialmente, Rodolfo?
Ótima pergunta, Léo. Eu vou começar tentando dividir um pouco o processo, porque, sem dúvidas, hoje ele é muito... É possível fazê-lo muito mais diligente. Né? Existe a questão dos vídeos, tá? E quando a gente fala de vídeos, não são vídeos de melhores momentos de um atleta, até porque esse é um material muito comercial, geralmente feito por um empresário, um freelancer contratado, em que o próprio atleta seleciona seus melhores lances, não entra em várias situações de jogo, sobretudo sem bola, que precisam ser consideradas, e você tende a ter ali um recorte do que o atleta, seu empresário ou demais interessados queiram que seja visto. Então a gente está falando de vídeos de jogos que são assistidos, né, em que o foco está muito mais na situação do atleta do que do jogo em si, ainda que a gente considere contextos diferentes dos jogos, e isso é um fator que enriquece bastante, claro. Mas o que você trouxe aí a respeito da busca por informações, ela não deixa de existir. A gente não está contratando um jogador de videogame, a gente não está jogando um simulador. A gente está tratando de seres humanos, né, que são voláteis a tudo que acontece no âmbito emocional, né, de desafios de equipe de massa como o Náutico, de cobrança como o Náutico, de uma passada cheia que o Náutico vai ter e que, por si só, demanda bastante da capacidade emocional do atleta. E a gente faz essa busca que você mencionou, de diversas maneiras. A gente vai no filtro de notícias, hoje em dia se checa bastante a rede social de atletas para ter um entendimento da vida pessoal dele, sem filtros, até porque o atleta de futebol, a sua grande maioria, né, a figura do atleta, ele não entendeu o que é a ferramenta da rede social e como potencializá-la em função do seu mercado, da sua carreira. E existem também problemas, né? O futebol, com os cursos que existem hoje, né, com o calendário cheio que existe, que todo mundo está se enfrentando a todo tempo, tem várias competições e que existem cada vez mais opções para a base, a rede de contatos, sobretudo de um treinador, né, de um executivo, e aí eu estou falando na figura de dados e de pessoas que estão há muito tempo no mercado, ela é gigante. Então você tem o acesso à informação. A gente pode interpretar uma informação errada, talvez a gente interprete da forma correta, mas algo no curso de trabalho não funciona como a gente queria. O que a gente não pode pecar é pela omissão de uma informação que a gente com certeza consegue checar. Isso é algo que assim, está estabelecido, é uma fundação do trabalho que a gente começou a desenvolver e que não existe margem para esse tipo de erro. Esse é um erro que a gente não pode cometer. A gente tem o entendimento de que a própria convicção ela pode fazer você não perceber certas oportunidades, de que ela pode mais na frente revelar alguns erros, e está tudo bem, desde que a gente tenha um processo de condução, de entendimento de erros, e um diagnóstico rápido. Agora, a gente não pode pecar pela omissão de informação na era informatizada que a gente vive. Então, a resposta para a sua pergunta, dado esse contexto, é de que você tem uma soma daquilo que você trouxe de um passado, que é extremamente importante, o olho no olho, a busca por referências, e os recursos mais modernos, que não são assim, não estão começando agora, não são ferramentas que estão disponíveis aí há bem uma década, talvez até há mais tempo, mas que ainda são pouco entendidos, ainda são muito genéricos quando se fala em análise, quando se fala em cuidado de mercado, e eu acho que isso está muito mais banalizado do que de fato compreendido.
Vamos para 2019 para a gente fechar a entrevista. No acesso do Náutico da C para B, o Náutico teve vários garotos da base, Robinho, goleiro Bruno, Hereda, André Crobel, não lembro se o André, eu sei que o Jorge Henrique já é experiente, mas começou no Náutico também, Rafael Ribeiro foi feito no Náutico, enfim. Aquele elenco do Náutico que subiu, ele tinha 7 a 8 titulares formados dentro do clube. Quando você tem esses jogadores efetivados como profissionais e titulares, você não precisa de comprometimento, não. Está nele. Ele vai precisar da alma dele, vai dar a vida dele para crescer na profissão. Quando você traz um jogador de fora, principalmente um jogador mais tarimbado, você corre esse risco de trazer um atleta que não tenha o conceito que o Náutico quer, né? A aplicação que o Náutico quer. Esses jogadores que chegaram, para mim, poucos vieram comprometidos com o Náutico. Acho até estranho vocês permanecerem com o Souza, porque o Souza veio e não fez nada. E deu uma entrevista depois do jogo contra a Ponte, dizendo, não, vamos continuar, coisa e tal, não sei qual é a ideia de vocês em relação a ele. Mas jogadores têm que demonstrar dentro de campo e não nas palavras que estão comprometidos com a causa. Na base você tem já essa vertente de trazer jogadores que você sabe que vão render. Contratando, não. Como é que vocês vão resolver essa questão? Como é que você vai agir nesse ponto?
Outra boa pergunta. Começando pela base, que é o que você trouxe, acho que sempre que o Náutico recorreu à base, houve uma resposta efetiva. E se você olha historicamente, a gente tem uma obrigatoriedade de uso da base em função dessa limitação de recursos. E o desafio é que, com os resultados que iremos alcançar, a gente não pode prescindir disso. Historicamente falando, o Náutico ele usa menos a base mediante o acréscimo de recursos. Então, na Série A, em que o Náutico teve 5 participações aí nos últimos 20 anos, o Náutico conseguiu revelar Nilson Volante, que hoje está na Coreia, e Douglas Santos, lateral esquerdo, que talvez seja o grande time de sucesso. Na Série B, o número é maior. Você teve Jorge Henrique, você teve Jailton, você teve Betinho, 2005, que não foi vendido, mas foi um cara que passou anos no mercado. Você teve João Ananias, você teve Joás. Esse número ele é maior. E na Série C, é maior ainda, quando você pega a densidade de atletas que foram, sobretudo, comercializados ali no período entre 2018 e 2019. Então, a gente precisa fomentar o cultivo dessa cultura, isso é extremamente importante, e ter essa garantia, como você trouxe, de que quem a gente recorre no mercado, independente da condição, porque vários atletas veteranos já vieram comprometidos para o Náutico, então não é algo que se limita ao atleta que precisa crescer na carreira necessariamente. A gente tem que ter esse cuidado, com toda certeza. E um ponto que se soma a isso, Léo, é você também ter um comprometimento com o atleta, sabe, com a capacidade dele de performar. Eu trago um exemplo recente aqui, que exemplifica isso, que é o de Matheus Carvalho, lá em 19. Matheus foi contratado naquela transição de temporada de 18 e 19, tendo o Márcio Goiano como treinador, mas não sei dizer se efetivamente por ele. E Matheus começou a temporada ali atuando, mas depois de uma partida, acho que a última partida que ele teve com o Márcio Goiano foi um empate com o Salgueiro na Copa do Nordeste. E até a demissão do Márcio, né, que aconteceu ali na segunda rodada, na terceira rodada da CLC 19, o Matheus não foi mais utilizado. Ele ficou no banco em algumas ocasiões, mas ele passou mais de 3 meses, entre fevereiro e maio de 19, sem atuar. E aí, um exemplo que eu trouxe atrás foi do Robinho, né, o Robinho ficou com o Elias, que chegou no Náutico como o Robinho dos Aflitos. Ele jogou uma partida contra o Serrano, no Pernambucano, em 2006, ele disse que foi dispensado pela derrota que o Náutico teve, por uma atuação talvez ruim naquele momento. E no Matheus era o caso contrário. Mesmo, eu poderia citar vários outros exemplos, como o Elias, jogadores que chegaram e não jogaram, chegaram e jogaram um, 2 jogos e foram embora. O Matheus ele foi, permaneceu no elenco e o Dalpozo imediatamente deu a ele. Ele começou jogando como lateral esquerdo, passou a meia, depois jogou de ponta esquerda. Então o clube tem que ter essa convicção de que mesmo que o atleta não esteja num bom momento, de que o atleta não esteja sendo utilizado, essa condição ela não necessariamente é duradoura. Se houve a convicção de contratar, se existe a convicção de que aquele atleta agrega a um certo modelo, eu acho que cada atleta vem numa condição, uns são mais de composição, uns têm uma projeção mais de longo prazo, uns são com foco imediatista que talvez não tenha nenhuma conexão com o longo prazo, mas existe uma condição para cada um e o clube tem que estar convicto dela. No caso do Matheus, o Náutico colheu frutos extremamente mensuráveis, né, de um atleta que fez gols importantes, de um atleta que está simbolizado na história do clube e que mesmo no contexto de uma Série B começou a temporada de 20 muito bem. A lesão, tal como no caso do João Ananias, foi um limitador muito grande para a continuidade do Matheus Náutico, mas é um case de sucesso em vários sentidos. Sobretudo mesmo de você ter a convicção no atleta que é a mesma que o atleta precisa ter no clube.
Rodolfo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. A gente vai ter grandes papos, grandes entrevistas ao longo desse tempo que você vai passar no Náutico. Toda a sorte do mundo para você, tá? Conheço você pequeno, mas conheço seu pai, que apesar de pequeno é um grande homem. O Dodô, como a gente chama, né? Batemos bola juntos durante muito tempo e de coração eu desejo toda a sorte do mundo para você, que vocês façam um grande trabalho, né, de montagem desse elenco. 2023 já começou para o Náutico, já faz um mês mais ou menos, e tomara que vocês logrem êxito e consigam sair do inferno logo de cara. O importante que o Náutico tem que fazer é voltar para a Série B, porque Série B é notoriedade e Série C é streaming, muda completamente. E eu espero que você se dê bem, faça um grande trabalho, você com todo o grupo que está sendo montado para o Náutico para 2023.
Obrigado, Léo, agradecer o convite mais uma vez, deixar a saudação para seus ouvintes, em especial o torcedor do Náutico, e renovar seus votos, tá? Renovar os votos, nosso comprometimento, nosso entendimento é de que essa é uma obrigação nossa, de devolver o Náutico a esse patamar mínimo de uma Série B, e sobretudo ciente do desafio que a gente tem para fazer isso acontecer, né, e trazer outras coisas ao longo do caminho.
Rodolfo Moreira Neto, craque CBN deste domingo, uma ótima tarde, bom domingo.